Estimados amigos, camaradas, perante esta calorosa recepção, perante esta elevada participação, perante esta confiança que se sente, que se vive nas vossas palavras de ordem, nos vossos olhos, creio que é importante afirmar que nesta batalha das eleições presidenciais, por isto mesmo, por este ambiente que se gerou em torno da minha candidatura, que mais uma vez se demonstra também aqui no Barreiro que nada está decidido, que apesar da confusão e da pressão das sondagens, como se elas substituíssem a decisão única e essa sim verdadeira da vontade do povo nas urnas, como se essas empresas e os chamados jornais de referência, os mesmos que aqui no Barreiro, nas eleições autárquicas, nos davam a 12% de desvantagem em relação ao Partido Socialista, enganaram-se e tudo faremos para que se enganem também no dia 22 de janeiro, nas eleições presidenciais. Tudo faremos para que se enganem, obrigando a uma segunda volta com esta candidatura determinada a ir longe com a igualdade de possibilidades de outras candidaturas. Há muito caminho por percorrer. Não aceitamos que em nome dessas sondagens, desses palpites, que nos considerem como uma candidatura secundária ou complementar. Não, camaradas e amigos, no dia 22 é que se vê, e tenho a certeza que com esta bela expressão, com esta manifestação de apoio, tenho razões fundas para pensar que hoje, mais do que a batalha de um homem só, mais do que uma candidatura emanada do meu partido, do Partido Comunista Português, hoje é uma candidatura com amplos apoios, com reais possibilidades de ir também à segunda volta nestas eleições presidenciais. É uma candidatura que a pré-campanha e a vida política está a demonstrar ter um valor distinto. Uma candidatura de combate e de ruptura com esta política que provoca tanta injustiça, tanta desigualdade na sociedade portuguesa. Nós, quando nos apresentámos às eleições, uma das questões primeiras e principais tinha a ver com a situação política, com a política que o governo do PS estava a realizar, já que ao fim de poucos meses, após ter recolhido uma maioria absoluta de votos dos portugueses, que num sinal e numa manifestação de esperança e de confiança lhe atribuíram essa maioria, derrotando a direita, derrotando de uma forma clara, em que para além da maioria absoluta ao Partido Socialista reforçou também a CDU e o próprio Bloco de Esquerda, esperava-se que este governo realizasse uma política diferente, uma política de esquerda. Bastaram poucos meses para se verificar que, afinal, o Partido Socialista, no essencial, apesar de ter tantos votos, queria continuar a mesma política realizada pelo governo anterior, pelos governos do PSD, CDS, PP. E assim fez, porque esqueceu promessas, porque manteve a injustiça no plano da distribuição, da repartição da riqueza nacional. Um Partido Socialista que prometeu olhar para os trabalhadores, para os seus direitos, para os reformados, para procurar mais justiça fiscal. Um Partido Socialista que garantia não aumentar os impostos. E passados poucos meses, O que se verificou é que o Partido Socialista, no essencial, está a fazer o mesmo, um pouco do mais do mesmo, como nós costumamos dizer. Ainda agora, camaradas e amigos, este governo do PS se prepara e anuncia medidas profundamente lesivas de quem trabalha, dos trabalhadores e da maioria do nosso povo, ao perspectivar já para o próximo dia 1 de janeiro o aumento dos transportes, o aumento da energia, a par de uma apresentação de proposta inaceitável de aumento para os trabalhadores da administração pública, ou seja, ao fim de 3 anos em que estes trabalhadores têm recebido sucessivas perdas de poder de compra, que foram afrontados com uma violenta ofensiva contra os seus direitos, que foram hostilizados na sua própria dignidade, aqui vem o governo do PS propor 1,5% de aumento, muito aquém da inflação prevista, o que significa, na prática, a perda do poder de compra dos salários, o que significa também um novo alento para, no setor privado, os patrões sirvam-se disso como de exemplo para tentar também impor a desvalorização dos salários. Este é o caminho mais errado. E é por isso que um dos objetivos da minha candidatura é convocar todos os homens, mulheres e jovens para reunir forças, vontades, esperanças, protesto e luta contra esta política, levando a que haja uma ruptura democrática e de esquerda para que, no futuro, não haja a repetição daquilo que acontece há 29 anos. E é importante, camaradas e amigos, que nestas eleições presidenciais, que não são para eleger nenhum governo, nem nenhuma Assembleia da República, que nestas eleições presidenciais nós coloquemos a questão de saber em que país é que estamos. Portugal, em relação à Europa, apresenta o mais cavado fosso de desigualdades sociais, como se pode verificar pela análise do critério dos 20% mais ricos e dos 20% mais pobres. É no nosso país que o fosso social entre as duas realidades sociais é maior e em contínuo crescimento dos últimos anos, confirmando o papel da política direita no agravamento das desigualdades e na promoção da concentração da riqueza. Realidade confirmada de forma bem evidente também pela distribuição do rendimento nacional entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres. Em Portugal, os 10% mais ricos dispõem de 29,8% do rendimento nacional, enquanto que os outros 10% de apenas 2% do rendimento nacional, ou seja, os mais pobres. Uma simples amostragem, tendo como base os dados publicados relativos à fortuna pessoal das 10 famílias mais ricas, comparativamente àquelas que estão abrangidos pelo sistema público de segurança social, mostra as profundas discrepâncias existentes. A fortuna acumulada de Belmiro de Azevedo, de América Mourinho, de José Manuel de Melo, de Patrick Monteiro de Barros, de João Pereira Coutinho, de Joy Berardo, das famílias Violas, de Queiroz Pereira, de Muniz Galvão, Espírito Santos e Alves Ribeiros, tal fortuna, avaliada em 7.552 milhões de euros, corresponde ao rendimento anual de cerca de 2 milhões de pensionistas de reformados do sistema público da segurança social. E não é preciso grande perspicácia para descobrir nestes 10 nomes destas famílias os apoiantes principais da candidatura de Cavaco Silva, demonstrativa que o grande capital, os senhores do dinheiro, estão com esta candidatura. Este é, sem dúvida, um dos exemplos que melhor esclarece a natureza do sistema que faz drenar para meia dúzia de pessoas o esforço cotidiano de milhões de trabalhadores. O grande patronato maximiza a concentração do capital pelos baixos salários e também por uma política fiscal que beneficia os grandes rendimentos, cuja tributação em Portugal, globalmente considerada, é inferior em cerca de 26% da média da União Europeia, de acordo com o recente estudo da OCDE. Enquanto os salários, pensões e reformas garantem a sobrevivência de cerca de 76,4% da população portuguesa, a este rendimento do trabalho é apenas atribuído cerca de metade da riqueza produzida no país e o restante alimenta, direta ou indiretamente, os cofres do grande capital nacional e multinacional. Assim se entende que as mulheres tenham as mais baixas reformas, as mais baixas pensões, ainda que sejam elas a fornecer um importante contingente de mão de obra nacional. Mais de 1 milhão de reformados recebe pensões que oscilam entre os 30 mil e os 40 mil escudos em moeda antiga. Assim se entende também que ainda haja mais de 16 mil barracas, de 16 mil habitações degradadas, que albergam 78.500 seres humanos e que cerca de 1 milhão de cidadãos vivam em casas onde não exista água canalizada ou eletricidade, esgotos ou instalações sanitárias. Em contrapartida, nunca os grandes grupos económicos privados cresceram tanto como atualmente. Só no primeiro semestre de 2005, os 4 maiores bancos privados portugueses lucrararam 727 milhões de euros. A concentração dos bancos portugueses ocupa já a 6ª posição entre os países da União Europeia. Os financeiros nacionais desinvestem em Portugal e deslocalizam os seus capitais para o estrangeiro. As 500 maiores empresas portuguesas não financeiras registaram em 2004 uma subida nos lucros líquidos de 42,1%. As desigualdades na distribuição dos rendimentos para quem vive do seu trabalho ou da sua pensão soma-se à crescente fragilização de importantes instrumentos de redistribuição do rendimento nacional, abrindo cada vez mais lacunas ao sistema público de segurança social, na degradação dos sistemas públicos que deveriam garantir os direitos fundamentais, como o direito à saúde e à educação, de que fala a nossa Constituição da República. A verdade nua e crua é que em Portugal as políticas económicas e sociais realizadas nos últimos 29 anos por diversos governos têm uma natureza de classe bem definida, não estando em condições de garantir qualquer êxito na concretização do magno objetivo mil vezes anunciados pelos sucessivos governos, pelos sucessivos primeiros-ministros, pelos sucessivos ministros das Finanças, da promoção de uma mais justa distribuição do rendimento nacional, do direito de participação das mulheres em igualdade em todas as esferas na vida nacional, de garantir uma sociedade inclusiva de cidadãos e cidadãs portadoras de deficiência. Nem tão pouco estas políticas estão em condições de romper com o ciclo de pobreza que amarra milhares de cidadãos desprovidos de meios de subsistência, nem de combater as situações de risco que continuam a afetar as crianças, os jovens e, muito menos, conter outros flagelos sociais associados à pobreza, à exclusão, como a toxicodependência, o alcoolismo ou a prostituição. Conforme assumi na minha candidatura, onde afirmei ser uma candidatura de ruptura com as atuais políticas, tudo farei para que estas questões estejam presentes no debate das eleições presidenciais. A questão central que se coloca nesta matéria não é persistir em meras medidas de cosmética, mas sim promover uma real mudança de orientação política e garantir uma verdadeira intervenção política transformadora. E este é um problema que hoje se coloca nestas eleições presidenciais. Ninguém se iluda, camaradas e amigos. É o governo do PS que está a fazer esta política. Mas ela vem no seguimento da política de direita realizada por D. Barroso, realizada por Guterres, realizada durante 10 anos por Cavaco Silva, que levou este país a este estado. Aliás, vocês muitas vezes ouvem comentar os chamados economistas competentes, que sabem muito, que apresentam as soluções todas, que criticam muito, muitas vezes até o passado, de que foram responsáveis. E sempre, mas sempre o povo, que pode não perceber de economia, que percebe da vida, sempre se interroga como é que esta gente tão competente, como é que esta candidatura de Cavaco Silva, por exemplo, é tão competente e deixaram chegar o país a este estado de coisas. E se não temos ilusões que Cavaco Silva estará de acordo, de certo, com esta contenção salarial dos trabalhadores da administração pública, da contenção salarial, da política de baixos salários, do modelo de baixos salários, que foi uma estrela polar na sua governação durante 10 anos, também temos o direito de interrogar os candidatos da área do Partido Socialista, Mário Soares ou Manuel Alegre, se sim ou não estão de acordo com esta política que, no essencial, corresponde à política de direita, se são ou não também responsáveis, estão ou não comprometidos com esta política injusta que leva a tanta desigualdade social neste país. Nós definimos como objetivo principal e estratégico derrotar a candidatura da direita e fazemos com toda a consciência de que não é que Dr. Mário Soares ou Manuel Alegre não estejam comprometidos com esse passado, mas Cavaco Silva, por aquilo que representa, pelas forças que o apoiam, pelas dinâmicas que pode criar, pela sua concepção mandonista autoritária, pelos objetivos que os seus apoiantes muitas vezes vão declarando à boca pequena, temos razões fundas para dizer claramente, camaradas, que o nosso combate, o combate desta candidatura, o combate principal, é de facto levar a que haja uma segunda volta para derrotar a candidatura de Cavaco Silva na segunda volta. Mas não é só de combate e de derrotas que nos animam nesta batalha. Nós temos como grande objetivo, como grande referência, o projeto de democracia que a nossa Constituição da República comporta. É verdade, camaradas e amigos, que ela foi muitas vezes revista, empobrecida, alterada, mas ainda assim é a lei das leis que continua a comportar no seu projeto de democracia política, económica e social e cultural, de afirmação e defesa da soberania nacional, a grande referência do 25 de Abril de 1974, 25 de Abril para a qual tantos e tantos barreirenses, gerações inteiras, contribuíram em tempos muito mais difíceis do que aqueles que vivemos hoje, barreirenses que foram capazes, através da luta, da resistência, das greves, da ação, para que Abril fosse uma realidade na nossa pátria. Sim, camaradas, estamos aqui para defender e valorizar essa Constituição e o projeto que ela encerra. É o grande pacto que constitui uma base fundamental, uma plataforma civilizacional para o nosso país, para o regime democrático que pretendemos para Portugal. Uma democracia que não se limite às liberdades formais, que não se limite apenas ao direito de votar, ao direito de eleger e ser eleito. Uma democracia que não se limite apenas à possibilidade de existência de partidos políticos. Uma democracia que, tendo a liberdade como um valor intrínseco, deve também ter expressão na economia portuguesa. A nossa Constituição Económica define um caminho que hoje está a ser contrariado pelas políticas realizadas pelos sucessivos governos, através das privatizações, através do privilégio e do benefício aos senhores do dinheiro, com prejuízo dos pequenos, dos micro, pequenos e médios empresários. Uma Constituição que refere à economia, que deve ter como objetivo e centro o ser humano. Uma Constituição que, no plano social, garante os direitos aos trabalhadores, considerando-os também intrínsecos à própria democracia. Uma Constituição que define e defende a existência da saúde, da segurança social e do ensino como direitos universais e não como favores do Estado. Uma Constituição que se afirma pela paz, que se afirma pela independência nacional, que se afirma pela soberania, ao contrário do que muitos governos têm feito, de perdas significativas da nossa soberania nacional, designadamente no quadro da integração da União Europeia e no quadro da submissão, muitas vezes, do imperialismo norte-americano. Esta Constituição continua a servir Portugal. Não é uma Constituição ultrapassada pelo tempo. Não é uma Constituição que esteja desvalorizada, tendo em conta hoje a nova realidade e as mutações que, entretanto, sopraram nestes 30 anos. Não. Aqueles que defendem que esta Constituição deve ser alterada, que o regime semipresidencial deve ser alterado, são aqueles que defendem hoje o princípio do retrocesso. Porque eles não são capazes de explicar quando defendem os despedimentos selvagens. E nós, e vocês sabem bem, aqui no Barreiro, dos tempos em que chegava o patrão, em que chegava o chefe e despedia arbitrariamente, sem qualquer indemnização, ao livre-arbítrio das entidades patronais, nós que sabíamos bem o que era o direito de fazer greve negado, que podia implicar prisão e significava geralmente despedimento, e que hoje vêm dizer que é preciso rever o princípio do direito à greve que está contido na Constituição. Nós que sabíamos bem quanto custava antes do 25 de Abril encetar processos de negociação da contratação coletiva e que hoje, com este Código do Trabalho, nos tentam retirar, então nós queremos dizer daqui: não é progresso, nem modernidade, nem a evolução dos tempos que esta gente defende. Esta gente defende é o retrocesso, a existência de leis, de normas, de direitos mais idênticos ao 24 de Abril do que a esta Constituição, a este tempo do ano de 2005 que vivemos. E é por isso também que as eleições presidenciais, elegendo um Presidente da República que não é para governar, que não é para legislar, pode ter importância desde que esse Presidente da República assuma, no plano ético e no plano político, este princípio de jurar, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, contrariando este caminho que esta direita tenta impor a Portugal. Sim, camaradas e amigos, aqui estamos. E sai daqui mais confiante a olhar para tanta gente, para tantos apoios, para tantos homens, mulheres e jovens que juntos também fazem a história do nosso país, que fizeram a história desta terra, deste concelho, que demonstraram que mesmo quando as coisas parecem perdidas, que vale a pena insistir, que vale a pena lutar. O exemplo da recuperação desta Câmara Municipal é um exemplo concreto. É um exemplo concreto de que não há batalhas ganhas ou perdidas antes de serem travadas. Aqui estamos, num combate que terá mais um ponto alto nestas eleições presidenciais, mas que não será ponto de chegada nem menos o fim da luta. Não perdemos a esperança, a confiança naquele projeto de sociedade que Abril rasgou as alamedas e a Constituição quis que fosse lei e objetivo da democracia em Portugal. Aos que preconizam o retrocesso social em nome do adjetivo da modernidade, como dizia o poeta, os tempos modernos nunca vêm de uma vez só. Meu avô nasceu numa época moderna, meu neto nasceu numa época antiga. Façamos da justiça social, do desenvolvimento económico, do progresso, da paz, da democracia, as bases dessa modernidade e do nosso futuro, de um futuro para Portugal que continua a ser a nossa referência fundamental. Viva a democracia! Viva Portugal!